A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Há amores que nascem, sofrem declínio e morrem antes de serem consumados. O que eu vou contar aconteceu com a minha tia-avó quando era mocinha. A tia Delfina lia romances proibidos para moças de sua idade, ainda mais em se tratando da filha do prefeito e irmã do seminarista. Ela tinha acesso aos livros quando escapulia até a casa de um jornalista, parente distante. Tia Delfina limpava as fezes dos animais domésticos e a poeira dos livros sob o olhar vigilante de um pavão. Isso lhe rendeu uma rinite. Fazia isso tudo para levar um livro, que depois devolvia ao lugar de origem. Meu avô nem suspeitava que ela visitasse tal biblioteca, ainda menos que lesse romances profanos, criada sob a mão de ferro e a falsa carolice do meu avô, tornara-se beata, mais para preencher a ociosidade de seus dias do que pela virtude. Iris Cavalcante. Trecho do livro Por Quem Elas Se Curvam. Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Nessa nova temporada 2021, o programa está diferente. Em respeito ao isolamento social e às medidas de proteção contra a pandemia do coronavírus, este programa está sendo gravado através das novas tecnologias digitais de forma totalmente à distância e não nos estúdios da Rádio FM Assembleia. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. Por Quem Elas Se Curvam é o título do novo livro da escritora Iris Cavalcante, a autora finalista do Prêmio Jabuti de 2018, com o livro de poesia Vento no Oitavo Andar, nos surpreende desta vez com a publicação de um romance. A obra traz a fascinante história da família Alencar e a triste sina que paira sobre as mulheres dessa família. Com personagens femininas fortes que reivindicam seu lugar de fala, Iris constrói uma trama repleta de corações partidos, bravura e muita resistência. O livro, publicado este ano pela Rimahara Edições Literárias, é tema do programa desta noite, que recebe ela, Iris Cavalcante, em um bate-papo sobre os desafios da publicação. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vinda, Iris! Que satisfação, querida, tê-la de novo aqui no Autores e Ideias.
Olá, Lília! Muito obrigada pelo convite. É uma delícia ouvir a minha narrativa a partir da sua voz, né, da sua interpretação. É um mergulho, assim, na identidade da tia Delfina. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente no Autores e Ideias, falar um pouquinho sobre esse novo trabalho. Obrigada pelo convite.
Ah, eu tô muito feliz, Iris. Tô muito feliz desde quando você enviou o exemplar para mim, para minha leitura. Foi uma leitura maravilhosa nesse início do ano de 2021. E um livro que tá aí repleto de personagens femininas, cada uma mais bem construída que a outra. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o processo de criação desse romance. Fala pra gente, Iris, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Olha, Lília, esse trabalho, ele vem sendo construído há alguns anos, né? Eu diria que em torno de uns 3-4 anos que eu venho trabalhando esse romance, a escrita dele, gradativamente. Então, quando a gente foi surpreendido em começo de 2020, com a pandemia e o isolamento social, eu realmente imergi nesse processo de revisão. E o submeti ao meu revisor literário, Carlos Vasconcelos, e a gente construiu essa versão final que está aí já circulando e está me trazendo muitas alegrias também pela sustentação coletiva que eu tenho recebido, né, dos amigos, amigas, leitores e leitoras, jornalistas como você, que nos dão essa força, né, que nos dão esse estímulo para continuar na arte. Então, é uma narrativa mesmo de caráter extremamente feminino, né? Traz as nossas histórias, traz as nossas verdades, sobre a causa feminina que ele fala, que atravessa todas nós.
Iris, e falando sobre a causa feminina, eu queria muito saber como é que foi que surgiu a ideia de nos trazer um romance. A gente que está acostumada, eu pelo menos amo a poesia da Iris, amo de paixão. A gente que está já sua leitora, seu leitor, acostumado com seus poemas, vê esse salto da poesia para a prosa. Conta para a gente como é que surgiu a ideia de escrever um romance.
Essa experiência com a poesia, que é diária, né? É um exercício diário, né? É que me acompanha em todos os momentos, em todos os olhares do cotidiano. E essa experiência, principalmente com o soneto que eu tive e que já não tenho mais, já não faz parte da minha escrita, mas essa experiência de exercitar a construção de um soneto, ela me serviu muito para trazer para a prosa, né, que é esse romance, que alguns chamam de novela pelo tamanho, mas que é esse trabalho que eu trago em 2021. E a pulsação necessária ao texto, o ritmo necessário ao texto, foi adquirido e foi trabalhado a partir dessa experiência poética, com os versos, com os sonetos, enfim. E é isso, eu diria que eu sou uma poeta brincando de prosear agora.
E você não largou a poesia de todo, não, tá? Porque essa epígrafe aqui da Hilda Hilst foi escolhida a dedo. Depois que a gente leu o romance, que eu retornei, eu disse, nossa, agora que essa epígrafe aqui trouxe todo o sentido pra gente. Então, essa epígrafe da Hilda Hilst é a sua verve poética ainda pulsando forte. A Iris trouxe essa epígrafe que eu vou ler aqui para vocês. Me fizeram de pedra quando eu queria ser feita de amor. Que coisa linda, né? Hilda Hilst. E a epígrafe do livro, depois que a gente lê o romance, a gente entende por que, que a Iris escolheu aqui a Hilda Hilst para fazer essa epígrafe. Acho belíssimo o trabalho.
A epígrafe, realmente, ela tem que ter um diálogo, né, com toda a narrativa. O livro todo é uma espécie de portal, né? Tem essa capa fantástica que eu recebi da Lisiane Forte, minha amiga, que são essas mulheres que se prolongam a partir de outras mulheres, né? O vermelho e o verde da capa, que foi concebida comigo e com o Carlos Vasconcelos, também traz esse diálogo com a arte, né? O verde do esperançar, o vermelho do sangrar, traz esse diálogo com toda a narrativa presente no romance, sabe? Então é esse portal assim que a gente trabalhou com muito cuidado, com muito carinho para trazer para o nosso leitor, nossa leitora.
É, e o livro tá lindo mesmo. E essa obra traz aí várias gerações da família Alencar, marcadas pela triste sina de corações partidos e amores impossíveis. Iris, conta pra gente como é que foi construir essa trama que atravessa gerações.
Lilian, na verdade, assim, eu não tenho muito essa questão que muitas pessoas falam, muitos escritores, colegas até, amigos, pessoas falam da questão do método, né? Eu diria que o meu método é o desmétodo, vamos dizer assim. Então, eu não trabalho com planejamento do romance, né? Eu não sabia o que ia surgir nesse romance. Na verdade, funciona como uma espécie de entidade autônoma, né? Que pega a nossa mão, que vai nos conduzindo, os personagens, as personagens começam a ter protagonismo na história. Essa experiência de escrever esse romance me deu a certeza de que a literatura tem essa autonomia, né? O texto surpreende e cabe também ao próprio leitor intervir na interpretação, na forma como ressoa essa leitura, né? Os elementos que ele se apropria ou não, o que, que vai impactar a sua vida ou não, enfim. Eu acredito que cada leitura ela é muito pessoal para cada um em qualquer momento que ela for feita.
Eu tenho um amigo comum também com a Iris, que ele comenta dizendo que desconfia muito desses escritores metódicos que escrevem aí livros, falando sobre o que, que ele vai escrever, porque a literatura ela é muito anárquica, ela é punção. E aí, essa fala da Iris, ela me lembra muito isso, né? Há aqueles escritores que são metódicos, realmente, e há aqueles que deixam o texto fluir. Então, com você, Iris, foi exatamente isso. Essas mulheres pediram permissão para falar e foram aí falando através da sua obra, através do seu texto. Isso é muito curioso. Quando eu li, comecei a narrativa, eu não sei se você pensou nisso, mas me veio isso de forma muito forte. Porque a gente tem uma personagem feminina muito emblemática, que também é sertaneja, porque o livro também passa no interior, desse interior sertanejo, né? E a gente tem Bárbara de Alencar. E aí eu não sei, Iris, eu queria te perguntar isso, se você de alguma forma aí envolvida pela figura de Dona Bárbara, ou se esse nome Alencar aí, na verdade, não tem relação com isso, mas se alguém já tinha te falado sobre isso, porque eu pensei demais em Bárbara de Alencar quando eu comecei a ler o livro e ver as personagens femininas saltando nessa obra.
Muito interessante, viu, Lília, ouvir isso. Na verdade, Lília, eu acho que nós somos o somatório de muitas, né? De muitas de nós. Então, Dona Bárbara talvez esteja dentro dessa narrativa, assim como minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó, né? Minha mãe. As mulheres que eu admiro, as escritoras que eu li, que me atravessaram em determinados momentos da minha vida de forma muito particular, como a Hilda Hilst, que eu sou verdadeiramente apaixonada, não é à toa que ela está aí na epígrafe. Eu tenho uma paixão pela obscena Senhora Deu, eu acho ela fantástica, aquela coisa anárquica mesmo. E é assim que eu escrevo, né? Inspirada nessas forças, inspirada na literatura que eu consumi, inspirada nas vivências, nas memórias. Então, esse livro traz muito de tudo isso, né? De todas nós, de todas as mulheres. Também é da minha cidade natal, das ruas da minha cidade natal, da cozinha, da minha casa, da infância. Então, isso tudo acaba repercutindo na nossa literatura. Não seríamos autênticos, eu acho, se não fosse dessa forma.
A Iris falou da cidade natal dela, mas a cidade natal da Iris é Baturité, para você que não sabe. E já que a Iris falou dessa quintura que tem no início do livro, né, e que remete aí a essa paisagem sertaneja que marca o espaço literário da obra, o romance, ele tem um título, que eu acho esse título também aí, é poesia pura, viu, Iris? Também é outra verve poética sua que não lhe deixou, para nossa alegria, né, a alegria dos seus leitores. O título do livro é maravilhoso, né? Por quem elas se curvam? E embora traga esse nome, o livro é um levante, é uma obra de resistência. Explica pra gente, Iris, por que que essa obra é uma obra de resistência dessa mulherada e também esse título que eu achei maravilhoso. Eu acho que todo mundo tá elogiando isso, né?
É, exatamente. O título, ele também vem de uma construção da autora com o seu revisor. Mais uma vez eu destaco aqui o trabalho do Carlos Vasconcelos nessa obra. Então, tudo foi muito conversado, tudo foi muito debatido. Para chegar nesse título, a gente conversou bastante e enumerou alguns e foi eliminando, sabe? Então, é realmente uma parceria muito, muito saudável essa do revisando, né, com o seu revisor, e consequentemente sai uma obra mais limpa, né, um texto mais fluido, mais rítmico. Então esse título, Por Quem Elas Se Curvam, que a gente sabe que muitas mulheres ainda se curvam, mas não deveriam, nos traz essa reflexão, né, para nos inquietar mesmo, para nos tirar da zona confortável, para nos fazer refletir sobre as questões que ainda nos curvamos e repensar e reconstruir essa história, né, rasgar esses modelos opressores que ainda existem em pleno século XXI, infelizmente, Então, eu acho que é a partir da literatura, a partir da arte, né, que começam as transformações. E quem sabe se essa iniciativa partindo de uma obra literária ou de qualquer peça artística não invada um lar que sofre violência doméstica, não invada um relacionamento abusivo, onde a mulher está submetida a um papel secundário, não inquiete, né, e não traga esse movimento da transformação, esse movimento da libertação. Então, eu acho que realmente a arte é para nos inquietar mesmo, e o propósito foi mais ou menos esse, na
que
hora
que foi
criado esse, tanto o título como o texto, enfim.
Que bonito, que bonito. E o título é maravilhoso, viu? Achei que foi uma escolha muito assertiva. Parabéns aí, Iris, pela escolha. Tem várias características desse romance, né? O fato dele ser um romance que você começa a ler e não quer mais largar, todo feito de capítulos curtos, que eu acho que é uma estratégia de escrita maravilhosa, dá um ritmo para a leitura. Então, eu amei, assim, o romance cheio de capítulos curtos, assim, pega mesmo o leitor. Tanto é que eu li o livro da Iris, assim, rapidinho, porque eu fiquei muito curiosa e gostei demais, fui muito impactada, envolvida pela trama. Um romance cheio de vozes, né, que as mulheres se interpõem aí na voz do narrador. Então eu achei que tem muitas curiosidades nesse livro que a gente pode conversar. E uma delas é a intertextualidade. Num determinado trecho do romance, a tia Delfina, ela está lendo uma obra que é Madame Bovary. Eu achei assim maravilhoso e achei também uma construção de personagem que chama a atenção para outras mulheres que também são mulheres subversivas da nossa literatura, né, do cânone literário. Fala pra gente, Iris, como é que foi essa presença aí desses outros romances dentro do seu romance.
No decorrer da trama, né, a gente se depara com algumas construções de intertextualidade. Tia Delfina, ela lê o romance Madame Bovary e emerge naquela narrativa, né? Mais na frente, a tia Nina, ela visita a estante do jornalista e se depara com uma tal de Maria Capitolina Santiago. Então, essas mulheres, o tempo todo em movimento cíclico, de um tempo com outro tempo, né? E se revendo umas das outras. Foi mais ou menos esse o propósito.
Para quem não conhece o romance francês de Flaubert, Madame Bovary, fica também uma boa dica de leitura para que você possa entender um pouco mais essa ambiência que a Iris Cavalcante colocou para nós. Um romance que também foi proibido, que o autor teve que prestar depoimento porque as autoridades de sua época não consideravam a obra própria para leitura, sobretudo para as mulheres. Durante muito tempo ficou sendo uma obra proibida porque poderia incitar as mulheres ao adultério, fazer atividades aí que eram ilícitas para as mulheres da sua época e durante muito tempo, né? Então fica aí a dica de leitura, que é uma obra dentro de outra obra, essa metanarrativa aí no romance da Iris Cavalcante.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Filha, eu posso ficar com as crianças à noite por você.
Eu posso cozinhar seu prato favorito por você.
Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia.
Se não fizer por você, faça por mim.
Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Se você gosta de poesia, cordel, música e contação de histórias, então essa dica é para você. O Projeto Palavras reúne uma rica programação gratuita e online através das redes sociais para quem, assim como eu, não dispensa uma boa live. Almir Mota é o coordenador-geral do Projeto Palavras. O Projeto Palavras é uma realização do escritor e produtor Almir Mota e da contadora de histórias e terapeuta Júlia Barros, numa ação conjunta com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará e o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará, com apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Enel, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Para acompanhar toda a programação, é só seguir o Instagram palavras.projeto ou pelo canal da Casa da Prosa e da Biblioteca Estadual do Ceará no YouTube.
Você ouve Autores e Ideias.
Já que a gente está falando de presenças, não só das presenças literárias, mas há também outras presenças nesse livro que eu também gostaria de destacar. A Iris já falou algumas delas aqui no início da nossa entrevista. Então eu queria citar aqui o nome das pessoas que também integram essa publicação. O Carlos Vasconcelos, que foi o revisor da obra, e ele também assina a orelha do livro, então a orelha é do Carlos Vasconcelos. A gente tem aqui a capa, que traz a ilustração da Lisiane Forte, a Lisiane que esteve conosco nesse momento de volta das atividades do Autores e Ideias, no programa de estreia da temporada 2021. A Lisiane esteve aqui com a gente, e aí traz aqui também uma outra presença, que é a apresentação do livro, feita pelo Jaime Soares, que é um escritor português e mestre em estudos anglo-americanos pela Universidade do Porto de Portugal. Iris, fala pra gente como é que foi trazer tanta gente boa aqui reunidas nesse livro.
Acho que é isso aí, né? Que a gente recebe, assim, que o universo manda e a gente abre os braços e acolhe. Então, essas pessoas maravilhosas, incríveis, Carlos, Lisiane, Jaime, integraram essa obra de forma muito natural. A Lisiane, eu sempre fui fã do trabalho de ilustração dela e tudo, e aí a partir de uma conversa surgiu um convite, uma provocação, e a devolutiva foi essa ilustração linda que se chama Ododem. E o Carlos já vem desde o início, né? A gente vem construindo isso juntos. E o Jaime Soares, ele foi um dos primeiros leitores ainda na versão em construção, ou seja, o livro ainda não estava na versão final. Então, como a gente tem essa amizade, eu compartilhei o arquivo e ele me devolveu com esse texto, né? Que foi uma ressonância do que a leitura provocou nele. Então, quando eu li aquilo ali, eu disse, que coisa fantástica. Eu disse, por favor, pode? Você me autoriza a usar esse texto como apresentação do meu livro? E ele disse, claro que sim, né? E aí, deu-se que virou a apresentação também de uma forma muito natural. E como tem sido, assim, como é a minha escrita, sem planejamento, disciplina, por favor, isso aqui não é nenhuma crítica a quem trabalha com método de disciplina de maneira nenhuma, mas só que o meu jeito, o meu fazer literário não funciona assim, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu consigo me entender dentro do meu caos e tá tudo certo, cada um com seu estilo, cada um com seu processo criativo e dá certo. Tem uma curiosidade, Lídia, antes desse livro, do processo final, que o meu revisor entrou, nós nos falamos e ele disse, Iris, está faltando alguma coisa, está faltando o fechamento da história da Terta, né? Que a Terta apareceu lá na frente como parte da narrativa, mas não havia o fechamento dela, né? Da história dela. Então, o escritor, ele fica meio que viciado na obra que ele está produzindo, naquele texto. Ele já cria uma intimidade tão grande que precisa realmente da visão de uma terceira pessoa para fazer uma observação desse tipo. E realmente eu vi que faltava o fechamento da história da Terta e foi o último capítulo que foi escrito. Não necessariamente ele ficou como o último capítulo dentro do texto, dentro da narrativa, e foi um capítulo que me emocionou muito. Eu vivi realmente aquela história, aquela emoção da Terta reencontrar os filhos que foram abortados dela em vida, né? Que ela teve que dá-los. E ela estava nos momentos finais da sua vida e teve aquele reencontro com os filhos. Então, aquele capítulo ele foi escrito com muita emoção, porque eu realmente, da mesma forma como eu sou intensa nos meus sentimentos na vida, eu sou intensa na literatura, eu vivo o que meus personagens estão passando e eu chorei. Chorei e disse: pronto, tá concluído. E me deu aquela sensação que o Borges descreve, que quando você termina um livro, é como se você se libertasse dele. Realmente, quando eu fechei esse último capítulo, eu me libertei de Por Quem Elas Se Curvam. Eu estava pronta para entregá-lo para a edição. E o processo de construção é muito, meio tipo que obsessivo, né? O livro te acompanha em todos os momentos em que você está construindo, vai ao banheiro com você, vai à cozinha com você, vai ao trabalho com você, e quando você finaliza, você se sente meio que liberta mesmo, mas é uma sensação muito maravilhosa.
Iris, e que maravilha também você compartilhar isso com a gente, né? Compartilhar um pouco mais sobre esse teu fazer literário, e também é um convite para muitas mulheres que agora querem escrever, querem tirar seus textos da gaveta, hoje não mais da gaveta, mas sim do arquivo, de uma pasta no computador, querem trazer esses livros à tona. O que, que você, Iris Cavalcante, tem para dizer sobre essas mulheres que querem se erguer também, lançar a voz através da escrita literária?
Ah, eu acho fantástico, assim, no que depender do estímulo, né, de uma escritora, assim, ainda iniciante, que eu me acho aprendiz, né, nesse processo, mas o que depender do meu estímulo e das minhas observações, acontece que muitas vezes as pessoas te abordam, assim, nas redes sociais, pedem uma opinião, perguntam o que acha desse texto ou não, e eu acho muito válido, eu me sinto de uma certa forma prestigiada quando eu tenho uma abordagem desse tipo e posso contribuir, né? Que surjam muitas escritas, né? Que surjam primeiro, antes de tudo, grandes leitoras, que as pessoas se formem primeiro como leitoras, que é um passo indispensável para se pensar na escrita como um trabalho. Realmente é um trabalho que a gente leva muito a sério. Eu levo muito a sério esse meu trabalho, embora eu não possa realizá-lo em 8 horas diárias, porque eu tenho a minha atividade formal, né? Mas faz parte, eu tenho como trabalho mesmo, que eu me entrego quando eu chego em casa, e a partir da leitura, e a partir da escrita, dos rabiscos, daquele texto que você escreve do começo ao fim ali, sem saber o que, que vai ser aproveitado, né? E no final você, vamos dizer que de 5 páginas se reduz a 1 depois da revisão, mas tá tudo certo, tá tudo válido, você construiu uma página, né?
E quantos escritores, não é, Iris, eles não têm o exercício de escrita, o fazer literário como sua profissão, né? São raríssimos, cada vez mais são raríssimos aqueles escritores que são somente escritores, né? Que podem se dedicar exclusivamente à escrita. Hoje, cada vez mais, não só na literatura, mas nas demais linguagens artísticas, hoje o artista ele também tem que ter uma prática laboral formal, porque viver de arte está cada vez mais difícil, né? Então, a gente percebe que essa sua fala ela é uma fala que é comum para muitos dos artistas.
É muito legítimo essa nossa realidade, né? Mas eu tenho meu truquezinho. O meu truque é me apropriar do meu trabalho. Não sei se vocês sabem, mas eu sou gestora do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Eu trabalho com desempregados, com realidades de pessoas que estão à margem, né, procurando uma oportunidade de reinserção no mercado ou de primeira inserção. Então, isso tudo é texto, Lília, né? Então, eu não posso dizer que eu sou a escritora depois que eu chego em casa. Eu sou a escritora ali no meu trabalho, trabalhando com os meus indicadores, trabalhando com as minhas metas, trabalhando com os meus atendimentos, mas Eu estou vendo o texto ali sendo escrito em tempo real e eu estou me apropriando desse texto ali em tempo real. Eu tenho minha cabernetinha que está sempre comigo e eu estou sempre capturando essas imagens cotidianas. E aí, quando eu chego em casa, eu construo o que eu observei durante o dia. É assim que funciona para mim. Meio louco, né? Mas funciona.
Olha, e eu aprendi, Iris, que em arte a gente não acha mais nada louco, né? Tem até aquela frase que eu acho sensacional que diz que de perto ninguém é normal. Então eu acho que quando traz isso pro universo do artista, cai como uma luva. Agora, Iris, uma curiosidade, você disse que não se sente uma escritora, você ainda se sente uma escritora iniciante? Que história é essa, menina? Você ainda se sente uma escritora iniciante?
Lília, eu posso te confessar uma coisa?
Pode!
Pra vocês!
Claro!
Olha, essa essência do jabuti, ela, acho que você, não sei se você citou no começo da,
citei,
da nossa entrevista.
Sim, eu começo o programa com isso.
Pronto, essa experiência do jabuti, ela foi muito particular pra mim, né? Entendo como sair indicada entre os 10, né, para esse prêmio na categoria poesia. Então eu disse, puxa vida, gente, o que que tá acontecendo? Foi uma grande surpresa para mim e aí deu-se meio que um processo inverso, né? Eu disse, gente, se eu cheguei até aqui, né, até uma indicação, até naquele momento eu estava ali vivendo aquela indicação, eu disse, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho que rever o que eu estou escrevendo. Então eu parti para um exercício de imersão naquilo que eu tinha escrito até então, naquilo que eu tinha produzido, e para identificar se era realmente aquela voz literária que eu queria fazer chegar, né, às pessoas, que eu queria alcançar as pessoas, né, se era com aquele texto, com aquele subtexto, com aquelas entrelinhas, e coincidiu com um processo pessoal que eu estava vivendo de muita transformação e eu meio que me recluí. Eu preferi ficar calada assim e esperar o resultado. Durante esse tempo, eu acho que foi muito proveitoso esse episódio na minha vida, mas no sentido de que eu revi o que eu tinha escrito e eu encontrei o que eu queria dizer e o que eu queria falar. E é dessa condição de aprendiz, Lili, te digo com toda sinceridade, que eu quero permanecer mesmo, sabe? Assim, eu quero permanecer como aprendiz, quero permanecer nas minhas leituras diárias, nos meus estudos diários, no meu exercício diário de escrita. E foi isso que se deu. Graças a Deus que o jabuti aconteceu na minha vida para eu rever essa voz e para eu dizer que talvez eu tenha encontrado. Eu acho que eu encontrei. Mas ela precisa ainda ser desenvolvida e ser maturada, lógico. Eu repito, é como aprendiz que eu me sinto, sim, Lília. Nesse lugar eu me sinto confortável.
Legal. Que legal, viu, Iris? Que bacana também você compartilhar isso com a gente com tanta sinceridade. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando esse bate-papo também se vê muito nas palavras, se encontra muito nessas palavras da Iris, que é muito sincero sobre essa escrita, né? É uma escrita forte, forte. O romance Por Quem Elas Se Curvam é um romance vigoroso. E eu tenho certeza que você também vai encontrar essas mulheres aí, ou na sua família, ou em você, ou nas suas trajetórias, ou uma amiga. São mulheres que passam por situações que dificilmente elas vão passar desapercebidas na sua leitura. Iris, e você estava falando muito sobre essa prática, né, da escrita literária agora durante a pandemia, né, que você tem produzido muito. E quem acompanha você nas redes sociais, quem é seu leitor, assim como eu, tem acompanhado muitas suas lives, você tem feito muita live durante essa pandemia e tem feito também muitas experiências de escrita, não só para o texto literário, né? Parcerias maravilhosas com músicos. Então, assim, você e Isaac tem músicas com as suas letras, que eu fico assim, cada uma mais linda que a outra. Fala pra gente como é que tem sido esse processo criativo na pandemia, como você disse, para se salvar desses dias que têm sido tão difíceis, acho que para o Brasil todo, não tem uma família agora que não se encontre enlutada, alguém que não conheça alguém que faleceu. Então, assim, fala pra gente como é que é esse processo de catarse mesmo através da arte nesses dias.
Lília, é uma sensação de privilégio estar viva e não ter contraído o vírus, né? Desde junho de 2020, após o isolamento rígido aqui em Fortaleza, eu retornei às minhas atividades formais de maneira presencial, sempre com muito cuidado comigo e com o outro, tanto o cliente como o colega de trabalho. Então, nesse lugar de privilegiada que eu me vejo por estar sã, eu tenho que contribuir de alguma forma, e a forma de contribuição que eu tenho é a arte, e a arte com várias linguagens, né? Você falou aí das lives, eu tive a oportunidade de conversar com o Cris Rodrigues, que é um militante social, é uma poesia muito, muito forte, muito vibrante, muito visceral, e ele produz essa poesia periférica, como ele gosta de chamar, e se ele se reconhece nela, né? Eu conversei com o Wagner Barbosa, que faz parte do coletivo Arruaça, que tem o André Foca à frente. O coletivo Arruaça, ele presta um serviço de acolhimento, de apoio às pessoas em situação de rua e em situação de transição, né, da situação de rua. Então, conversar com o Wagner, que foi um morador de rua, que tem uma poesia também da mesma forma vibrante, cada um, tanto o Wagner como o Cris, com uma voz, uma pulsação, uma energia, uma vibração impressionante, que conhecê-los e partilhar ali aquele pedacinho de uma tela de celular com eles foi um grande privilégio. E trazê-los assim, talvez o meu público não seja o mesmo público deles, e poder compartilhar com as pessoas que me seguem esse trabalho deles foi magnífico, foi fantástico. E é assim que se dá. Eu acho que a arte está longe de ser um exercício individual, está longe de ser um exercício solitário, está longe de ser um exercício em benefício próprio. A arte, ela só tem sentido de arte quando ela tem essa sustentação coletiva, quando ela promove, né, esse sentimento de coletividade, quando eu me desloco de mim e vou ao encontro da verdade daquela pessoa, porque a gente cresce como artista e a gente passa a produzir uma narrativa mais consistente. Então foi esse o propósito das lives, né? Principalmente na época que está em lockdown, que eu fico em trabalho remoto, aí eu tenho um tempo mais flexível e eu consigo produzir o planejamento, porque todas elas têm um planejamento, têm um grande respeito às pessoas com quem eu compartilho, né, a história dessas pessoas. E é isso. Quem sabe eu não retome em breve essa iniciativa.
Ah, por favor, quem te acompanha nas redes sociais gosta muito, tem sido lives muito legais. Divulga pra gente teu Instagram, Iris, pra quem quer te acompanhar também e te seguir lá no Instagram.
Por favor, gente, é o meu meio de divulgação do livro, tá? É @iris_cavalli. Eu faço divulgação quase que diária, né? Da repercussão que tem obtido, né? Desses movimentos que as pessoas têm tido em me mandar uma foto de um determinado lugar dizendo que meu livro chegou lá. E um faz uma resenha, outro compartilha um comentário. Isso tudo é como se fosse uma rede de sustentação. Eu acho que esse livro, ele tem conseguido isso de forma muito natural, né? Quando ele foi lançado, eu acho que a gente tinha pouca coisa aberta. Eu cheguei a deixar na Livraria Leitura do Rio Mar, na La Marca, na Livraria do Shopping Benfica e na Loja Pimentar, da minha amiga Thalita Bezerra, que fica ali na Santos Dumont. Mas quem tiver interesse em adquirir, pode me passar uma mensagem direta, eu respondo a todas as mensagens. Adoro quando o leitor me manda uma mensagem, adoro quando uma pessoa diz, ah, eu quero seu livro. E aí eu faço o livro chegar até você, né? Ele custa R$30, muito, né? Um preço muito acessível, é um preço pensado para ele ser comprado e para ele circular, não para ele ficar dentro, né, de livrarias, né? Enfim, para ele circular mesmo.
Ah, eu tenho certeza que esse livro vai chegar em muitas mãos aí. Aí ele já deu pra gente aqui as coordenadas todas para adquirir a publicação. Então, aqui em Fortaleza, você encontra na Livraria La Marca, Espaço de Resistência da Cidade. A gente tem aí na Pimentar, Tem também na Livraria Leitura, então fácil conseguir também encontrar no Rio Mar. E na Livraria Benfica, ali no bairro queridinho dos artistas, queridinho da estudantada na cidade, no Corredor Cultural de Fortaleza, ali no Benfica. Bom, então eu quero aqui deixar mais que o meu convite para todos que estão acompanhando esse nosso bate-papo para fazer a leitura de Por Quem Elas Se Curvam, de Iris Cavalcante, publicado pela Rima Rara Edições Literárias. Iris, eu quero muito agradecer esse nosso bate-papo, dizer que eu estava morrendo de saudade de você, queria muito conversar sobre esse livro, fiquei muito feliz quando ele chegou até mim aqui em casa, dizer que foi uma das leituras muito prazerosas que eu tive e deixar registrado aqui em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
Lília, olha, você não imagina a força que tem essas suas palavras, viu? Eu lhe tenho como referência da literatura, uma estudiosa, uma pesquisadora, uma jornalista que realmente abraça essa causa da literatura. E ouvir isso de você é uma delícia para os meus ouvidos. Muito obrigada por ter gostado, muito obrigada pelo convite. E até breve, com vacina.
Ai, sim, não vejo a hora da vacina chegar. Vou lhe dar um abraço bem apertado e a gente vai voltar a se ver, né? Tava precisando daquelas noitadas. Bom, é isso, querida. Muito grata a ti e muito grata a todos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. E depois desse nosso bate-papo com a escritora Iris Cavalcante, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou nos envie um WhatsApp para o número 8598-201-4848 e compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.